As águas misteriosas do Mikve. Casais modernos cada vez mais se interessam por este ritual antigo, vendo nele uma fonte de renovação de inspiração. Por que será?
Boa noite. Mikve, ritual antiquado, a intimidade no casal. Quando aquele profeta gentil, profeta das nações, aquele que tentou até amaldiçoar o povo de Israel, Bilam, encontrou o povo de Israel e enxergou ele em seu esplendor, ele disse uma frase que, aliás, nós usamos na reza diária, uma frase muito interessante. Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israel. Como são lindas tuas tendas, Israel, como são maravilhosas suas moradas. Ele louvou o sistema, ele louvou a beleza da vida familiar, da vida conjugal judaica. Todo mundo talvez se lembra aquele exemplo do professor da NASA que mencionamos uma vez, que um dia eles queriam mandar um foguete com um planeta distante, e havia vários empecilhos. A viagem seria 700 anos de ida, 700 anos de volta, 2 anos de pesquisa para trazer para a Terra de volta aqueles... aquelas amostras, etc. E começaram a resolver problema por problema. Primeiro, tinha que mandar vários casais para poder ter uma procriação na nave. Depois, havia o problema dos alimentos. Hoje, a gente sabe que tem cápsulas para tudo. Resolveram o problema do alimento. Depois, do oxigênio. Encontraram um método para estocar oxigênio. Querosene, tudo foi resolvido. Uma nave tem vários botões. E, obviamente, havia um manual explicando claramente o que, cada um tem que fazer quando se levanta a alavanca, quando se empurra o botão, etc, etc. Diariamente, várias pesquisas. O funcionamento tem que ser perfeito lá dentro. E, teoricamente, se manda esta nave com esta missão especial de importância capital para a Terra. Imagina agora que nós estamos na quinta, sexta geração na nave e de repente alguém, um jovem que nasceu lá dentro do foguete, ele um dia se levanta de manhã e fala: puxa, por que eu tenho que empurrar o botão e levantar a alavanca? Porque meu pai disse, porque está escrito lá no manual. Eu não quero. Não, tudo que os outros dizem que fazer, tem que fazer. Ele se recusa a performar estas várias atividades. Um e mais um. O que vai acontecer? A nave se perde, há um perigo de vida para todos os tripulantes. Mas do outro lado também não há culpa deles. Os primeiros que foram, aquela primeira geração sabia da importância da viagem para a Terra. Eles sabiam que essas descobertas podem modificar muitas coisas e melhorar as condições humanas. Eles sabiam do significado e eles foram empolgados, realmente todo dia levantavam cedo para levantar a alavanca. Aquelas gerações que nasceram já dentro da nave, que os pais não ensinaram para eles os motivos, os objetivos desta viagem, um dia um jovem se levanta e fala: eu não quero mais. Enrolar o braço com algumas tiras de couro de manhã, por quê? Está escrito, Maktub. A gente não quer. Nossa tarefa é demonstrar que aquelas águas purificadoras, que muita gente pensa e lembra para eles alguma coisa antiquada, nos lembra um pouco amassada quando a gente sobe lá em cima nesta fortaleza 2000 anos quase, a gente vê lá um poço velho. Nós temos que saber o que falta hoje para nós é saber o motivo dos botões. O motivo das tiras. Por que que temos que levantar a alavanca? E realmente, eventualmente, até o perigo que envolve todo o nosso povo que estamos navegando numa nave, estamos viajando junto. A nossa tarefa hoje é preencher aquela lacuna que não teve a possibilidade de ser transmitida para nós o objetivo da viagem. Os primeiros que foram no Monte Sinai, que esse domingo festejaremos 3.003 anos. 3.303 anos, desculpa. Desde a outorgada da Torá, aqueles que estavam lá e falaram de coração, vamos fazer, e depois entender, eles sabiam perfeitamente por que que eles estão respondendo isso. Para eles não havia dúvida, infelizmente, com o decorrer do tempo, dos vários exílios, das várias perseguições, não sempre recebemos o conhecimento para entender o porquê dos botões e das alavancas. E hoje nós vamos tentar pelo menos explicar uma daquelas alavancas que é fundamental, que é primordial no judaísmo. Não é para nada, os nossos sábios nos dizem, que aquele gentil que até queria amaldiçoar o povo resolveu abençoá-lo e louvar suas tendas e moradas. Ele viu alguma coisa especial. Porque durante milênios, o lar judeu ficou realmente totalmente imuno àquelas pragas que todos nós conhecemos hoje, que infelizmente já atacaram um pouco o nosso meio também. Infieldades, incompreensão, brigas. Generation gap, incompreensão dos pais com os filhos e assim diante, a gente sabe que o lar judeu estava imuno. Dizem os nossos sábios que isto é devido às leis conjugais judaicas. O mikve, aquele banho ritual estranho, aquelas águas misteriosas que muita gente não entende que diferença há com elas e a banheira na minha casa, aquele mikve é responsável por esta diferença, por esta barreira, por ter mantido a casa judaica numa fortaleza em cima da montanha de tudo que possa cercar, de todas as pragas, de todos os perigos que pode cercar a vida conjugal. Uma das provas da importância destas leis é tanto na Torá como no código do Shulchan Aruch. Na Torá a gente sabe que nós temos 613 mitzvot. 613 mandamentos, bastante. A primeira, o primeiro mandamento que Deus ordenou a Adão e Eva foi crescem e multiplicam-se. Algo que está ligado intimamente à vida conjugal, porque nós, judeus, como já explicamos em aulas anteriores, nós acreditamos que o casamento é uma instituição divina. Não é algo que é uma invenção humana. O homem por si só não precisava do casamento. E nada melhor que o século XX para nos provar isto. Se é para uma boa companheira, o mundo já aceitou o que se chama juntar-se. Como muitas vezes a gente pergunta operários ou empregados na hora que tem que preencher a ficha, se são casados, amigados. Amigados. Não precisa mais. Se é para ter filhos, o Brasil demonstrou que é um dos países de mais solteiras, o maior do mundo. Sem casamento. Pode se juntar e ter filhos. Tem governos que reconhecem isso. Tem brigas de heranças grandes a respeito, a gente sabe. Por que o homem tem que casar? Quem obriga ele a casar, a juntar, a oficializar aquela união em cima do pálio? Onde que está escrito isso? O casamento é uma instituição divina, uma invenção divina. Não é o homem que inventou isso. O homem não precisava. Acredita-me, tem muitos que realmente acham que não precisa ainda. Isto foi uma invenção divina. Já que o casamento é uma instituição divina, um dos motivos do casamento, não o principal, é também aquele primeiro mandamento. Mas uma prova da importância capital daquelas leis, que nós vamos resumir em breve daqui a pouco para poder entrar melhor no assunto, é que a lei judaica diz que pode vender um Sefer Torah, um rolo da Torah, para construir um mikve. E pode vender uma sinagoga inteira, se precisa. Numa cidade onde que há somente uma sinagoga e não há mikve. Diz a lei judaica, pode vender a sinagoga e construir um mikve se falta verbas. A gente vê aqui realmente como que é importante o mikve. Não é qualquer coisa, é uma coisa essencial. Nós que sempre pensamos que o rolo da Torá é a coisa mais sagrada que nós temos, aqui vem a lei judaica e diz, não, pode vender toda a sinagoga com as cadeiras, com os livros, com os rolos sagrados, para construir uma banheira ritual. Quando nós estamos se referindo às leis conjugais judaicas, chamadas em hebraico Taharat HaMishpacha, eu vou rapidamente resumi-las, porque elas são complexas e múltiplas, e entram em pormenores e detalhes, mas para nós basta entender as grandes linhas. Hoje não é uma aula de leis, é mais uma aula filosófica para entender os mistérios destas leis, e principalmente das águas purificadoras. Pela lei da Torá, uma lei explícita, que não necessita de nenhum comentário, consta claramente que é proibido manter relações conjugais com uma mulher menstruada. E a Torá diz que após o término da menstruação, o ciclo mensal, a mulher espera 7 dias, assim consta, Vesafralah Shivat Yamim, a mulher contará para si 7 dias, e depois ela entra naquelas águas que a Torá determina, denomina Mayim Chayim, águas de vida, águas naturais. E ela pode escolher entre uma água, uma fonte de água natural ou um mikve. Hoje, devido às dificuldades dos mares, e não todos os rios são naturais, por isso, normalmente, cada capital, cada cidade grande hoje no mundo inteiro, há mikves, aliás, dos mais modernos possíveis, alguns que são realmente transformados em salões de beleza, com babysitter service, e com carro que leva, e com beauty, e tudo o que vocês querem, etc. Isto é o princípio da lei judaica, desde o momento do início da menstruação, até a mulher sair daquelas águas naturais do mikve, a mulher está num estágio que se chama em hebraico nida. É um estado de impureza, uma impureza espiritual. Tendo-se mergulhado, submergido dentro destas águas, a mulher volta a ser o permitido para o marido totalmente. Isto são as leis do mikve, resumindo elas bem rapidamente. Obviamente que estas leis não existem na hora que a mulher está grávida ou que ela está amamentando, na época que não há ciclo mensal, as leis caem fora. Depois, há certas leis concernentes o parto, etc., mas isto é o grosso modo daquelas leis que se chama Taharat HaMishpacha, leis conjugais judaicas. Nós sabemos que em relação a amor, etc., o judaísmo sempre teve sua opinião bem peculiar. Isto é muito importante porque em relação à sexualidade, à vida conjugal, relacionamento marido-mulher, homem-mulher e assim em diante, nós sabemos que houve na história duas correntes, duas concepções totalmente opostas. Uma, aquela concepção que nós vimos nos anos 60 e 70, que realmente cresceu muito, a revolução sexual, a liberdade total, uma moral nova, a religião do prazer, que na verdade era nada diferente que uma boa maneira de ocultar uma vida imoral. Mas isto é uma corrente, tudo é permitido. Não há restrição nenhuma, não há limitação nenhuma. O homem faz o que ele quer, se abandona a qualquer lei de ética e moral, etc. Todos nós estamos familiarizados bastante com esta concepção. Há uma outra concepção, muito puritana, que diz o contrário. Tem que acabar, aniquilar quanto mais aquele instinto sensual que o homem tem. Aquela vida de ascetismo, de abstinência total, que nós sabemos foi realmente pregada muito pelo cristianismo, identificando isto com o pecado original, etc. Eles têm teorias inteiras, etc. Nós sabemos que os pais da igreja sempre pregaram a abstinência e eles dizem claramente que o casamento é apenas uma fraqueza para os homens fracos, uma fraqueza humana. Então nós temos duas concepções opostas. Uma de liberdade total e uma que diz que tem que acabar o máximo possível com os instintos e prazeres do homem. O judaísmo está tão longe de uma como da outra concepção. O judaísmo não tem nada a ver nem com a primeira, nem com a segunda. Obviamente, se o judaísmo condena a imoralidade e não permite a frivolidade em excesso, do outro lado, o judaísmo nunca repreendeu ou nunca condenou a vida conjugal, o ato conjugal. Nunca considerou isto como um ato baixo ou pecado original, o que seja. Ao contrário, o Zohar está dizendo que na hora que marido e mulher se unem totalmente, corpo e alma, neste momento a majestade divina está pairando em cima do casal. Estão atraindo luzes e fluxos e bênçãos enormes. E nós estamos vendo na nossa literatura que o assunto da vida conjugal não é nada repreensível, mas do outro lado o judaísmo tem suas leis, tem sua disciplina, sua maneira de encarar a coisa. Há momentos certos, há idade certa, há pessoa certa. Eu diria que o judaísmo está querendo desenvolver dentro do casal um equilíbrio, uma harmonia. O homem conseguindo dominar suas paixões, moderar seus desejos, ele ser mestre do assunto e não os prazeres dominá-lo, isto é judaísmo. O judaísmo concorda e é muito ciente da condição humana, reconhece que o homem tem certos desejos, mas acha que o homem é capaz de dirigir seus desejos. E por isso que o judaísmo, como em muitas outras disciplinas, colocou suas regras. O judeu que quer comer, um ato totalmente mundano. Mesmo assim, o judaísmo tem suas regras. Tem que lavar as mãos de vez em quando, tem que agradecer a Deus. Não pode se jogar em cima da comida, pelo judaísmo é proibido formalmente e de maneira explícita na Torá de comer de maneira gulosa. Assim também, na vida conjugal, o judaísmo tem suas regras. Uma delas é estas duas semanas, esses 12 dias que eu mencionei, que normalmente o ciclo mensal são 5 dias, vamos pela média. Mas os sete de contagem, aqueles sete dias de pureza, são 12 dias proibidos por ciclo. Pureza e impureza. Antes de passar a falar do mikve, nós temos que entender que isto é algo totalmente abstrato. Algo totalmente espiritual. Tem gente que mistura isto com sujeira e limpeza. Só tem muita gente que desconhece do assunto e fala, puxa, se é para ir no mikve até lá, e ainda quem sabe qual é a aparência dele, eu tenho na minha casa a banheira mais moderna do mundo. Tem um jacuzzi com jatos da direita e à esquerda, com os melhores perfumes e sabões. E hoje, por que tem isso? Hoje é interessante que a ciência hoje demonstrou que existem vários tipos de água. Interessante. Sempre se pensava, água é água. Qual é a diferença? Água na minha banheira, água aqui. Não. Hoje se demonstrou, existe na ciência algo que se chama lo-lud, água pesada. Água pesada é uma outra formulação. Não todas as águas têm que ser H2O. Que, aliás, H2O, não é por coincidência, são duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Em hebraico também a palavra mayim tem duas vezes o mem e uma vez o yud. Tudo tem um sentido. A Torá está nos dizendo que há uma diferença entre água canalizada e água que não é canalizada. Aquela água que o homem mexeu, que não é mais natural, não serve para purificação. Aquela água que é natural, ou que é água pluvial, esta serve. A primeira vez que nós encontramos o uso do mikve na Torá, e um mikve pela lei judaica tem que ter 40 medidas de água de chuva. No total, isso faz mais ou menos 720, 760 litros de água de chuva. Só para lhe explicar melhor, para se familiarizar um pouco com o assunto, que ninguém pensa que um mikve é um depósito de água de chuva que nunca se mexe nela. Não. Um mikve para ser kasher, a água canalizada, estando em contato com água natural, aquela água canalizada vira mikve também. Por isso, os mikves hoje, que são construídos de forma muito moderna, todos eles têm, na verdade, um depósito de água de chuva, que fica lá alguns meses, que é trocado só alguns meses, enquanto que em cima deles, ou ao lado, há uma outra... uma outra piscina, um outro reservatório, que cada vez que é usado, é trocada a água canalizada, e aquela água canalizada está tocando, está beijando, está em comunicação com a água de baixo, que é a água de chuva. E aqui se aplica o princípio dos vasos comunicantes, por isso aquela água embaixo, que é fria, aquela que em cima é água quente, temperatura humana, como qualquer piscina indoor. Só que o que acontece? Eles não se misturam, não há possibilidade de sujeira, porque a água quente é mais leve, fica em cima, não se mistura com a água fria, como nós sabemos. E ela está sendo trocada cada vez, mantendo o reservatório de água de chuva embaixo ao lado. A primeira vez que nós encontramos na Torá prescrevendo o mikve para alguém, foi na hora da consagração dos Kohanim. Quando o sacerdote, quando Aaron HaKohen vira sumo sacerdote, e os filhos dele são consagrados como sacerdotes, como Kohanim, Deus manda eles se submerger dentro do mikve. Também a Torá, quando fala daquele serviço especial que o Kohen Gadol, sumo sacerdote, tem que fazer no dia de Yom Kippur, consta lá que ele tem que se mergulhar no mikve várias vezes. Nós estamos vendo que o mikve está ligado a uma mudança de status. A pessoa tem que modificar algo dentro da vida dele. Aquele até agora não era sacerdote, virou sacerdote. Yom Kippur muda a pessoa, modifica ele. O Yom Kippur apaga os erros da pessoa, renova ele. Para nós, o mikve nos lembra uma situação muito importante: a vida intrauterina. O mikve é um grande útero. Da mesma forma que a criança, antes de nascer e de se tornar um ser independente, ele vivia naquele útero, dentro da água amniótica, totalmente cercado de água por todos os lados, nadando lá dentro. Isto é o mikve. O mikve transforma a pessoa que, quando ele sai de lá, é uma nova criatura. É interessante que a gente vê que o mikve está sendo usado três vezes, em três situações diferentes normalmente. Um, para um estágio de impureza, uma impureza espiritual, como eu disse, porque se é apenas sujeira, sujeira se tira com sabão. Impureza que é espiritual, que é abstrato, apenas aquele que mandou aquelas leis abstratas pode nos falar qual é o veículo da pureza. No nosso caso, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Isso é interessante. Quando uma pessoa tem que sair de um estágio de pureza, de impureza para pureza, isto é, um primeiro uso do mikve, um segundo uso do mikve comum e conhecido é na hora da conversão, quando uma pessoa que não é parte do povo de Israel, quem se converter de maneira sincera, tem que passar pelas águas purificadoras do mikve. E a terceira situação na qual se faz uso do mikve, que é menos conhecida, é quando se compra utensílios de cozinha novos, feitos por um gentil. Se alguém compra panelas, coisas que são feitas em metal ou em vidro, plástico não há necessidade, mas em metal ou vidro, a pessoa compra de um fabricante que não é israelita, há um tipo de conversão, da mesma forma que a pessoa que se converte ao judaísmo tem suas portas abertas, não é uma religião racista, assim como a pessoa necessita de uma conversão, assim também aqueles utensílios precisam passar pelo mikve. Mais tarde explicaremos um pouco melhor. Mas isto são as três situações na qual se faz uso do mikve. É interessante, as três são ligadas com o renascimento. Uma personalidade nova. A gente sabe que aquele convertido, quando ele se torna um converto sincero, é uma nova pessoa. Uma nova criança que nasceu, um novo judeu que nasceu agora. O passado dele para nós não existe. Aquela pessoa que se purificou não se lembra mais nada desse estágio que era a impureza. Maimônides está nos dizendo que o significado profundo que tem no mergulho da água é para nos lembrar que tudo foi feito à base da água. Não somente a vida humana que começa no saco amniótico, mas também o mundo inteiro. O que havia no início da criação? Vamos se lembrar do segundo verso no Gênesis. Va'aretz hayta tohu vavohu, e a terra era vão e vazia. Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. E o Espírito de Deus estava pairando em cima das águas. Somente água. No início da criação havia só água. No segundo dia, Deus resolve separar as águas. De cima para formar aquelas nuvens e de baixo para formar os oceanos. E assim, pouco a pouco, no terceiro dia, as águas se unem mais ainda e surgem os continentes. Tudo surgiu, e daquela terra dos continentes, Deus pegou o barro e criou o homem. Tudo é a base da água. O mundo emergeu das águas, nasceu. É uma nova coisa que nasceu. Isto é o significado do mikve. Quando uma pessoa se mergulha no mikve, é uma nova personalidade que nasce. Alguém renovou-se, começa uma página nova. Uma página branca. Os nossos sábios dizem que Mayim vem da palavra Ma, mas significa que, o que? Uma expressão de anulação, uma expressão de modéstia, de humildade, como disse Moshe a Aaron para Deus, Venachnu ma, e nós, o que somos? Que sou eu? Aquele mikve é realmente para tirar do homem o ego dele. Nós temos todos aquela vaidade, aquele ego muito forte de vez em quando. O mikve, quando o homem se mergulha e volta um pouco àquela posição uterina, ele se recolhe, ele encolhe um pouco, fica menor. E da mesma forma que o homem nasce também das águas, assim também ele tem a possibilidade, durante a trajetória da vida, de vez em quando se mergulhar e recomeçar uma vida nova. Ele emerge um recém-nascido. Nós sabemos que dentro da água não há possibilidade de vida. O homem pode ficar 1, 2, 3 minutos lá, depois não é possível, não há possibilidade de respirar. Respirar é uma função essencial. Em outras palavras, a água, o baixo da água, nos lembra a não existência. Ao contrário do que a gente assume todo o tempo, a existência, a independência, o ego, o egoísmo, quando a pessoa está lá na água, ele sabe da não existência. Ele sente que ele não é nada. Alguns minutos a mais, ele se vai. Justamente. Isto é o significado profundo do mikve. E por isso, coisa interessante, o mikve, pela lei judaica, não pode ser qualquer banheira. Tem que ser primeiro um reservatório de água natural, o que não tem nas nossas casas. Todas as nossas casas. Segunda coisa, a banheira, o recipiente das águas, pela lei da Torá, tem que ser cavua, tem que ser cimentado mesmo dentro do chão, dentro da parede, uma coisa fixa, não algo que a gente trouxe de fora. Por quê? Lembra um pouco o túmulo. O túmulo também é uma coisa fixa. Primeiro, entender um pouco melhor a situação do mikve. Falamos já da vida conjugal. Vamos falar dos dois outros tipos. A conversão. A conversão é uma mudança na personalidade. Até agora, essa pessoa tinha um culto, de repente muda e vai para outra fé. É uma mudança essencial. Nós sabemos que a conversão é algo que toca o íntimo da pessoa. Ele vai se modificar totalmente. E isto está ligado com as águas. A gente encontra isto já com o primeiro judeu. Está escrito que Abraão convertia pessoas. Ele, que era o primeiro judeu, que lutou contra uma geração de pagãos, ensinando para eles que o politeísmo não vale nada. Ele que destruiu a estátua do pai dele, da loja do pai, como a gente conhece. Este Abraão andava de pessoa em pessoa, convencendo eles da fé num Deus único. Isso era a conversão da época. Não havia ainda os mandamentos codificados. E o Zohar nos diz, coisa interessante, que quando vieram aqueles três anjos visitar Abraão para anunciá-lo que ele terá um filho, ele tinha uma aparência de árabes, de nômades. Se vocês olham na Torá, Abraão ofereceu para eles água. Yukarnam atmaim. Vamos pegar, oferecer um pouco de água. Diz o Zohar, Abraão ofereceu para eles se mergulhar no mikve que ele tinha. Porque esses nômades, esses árabes, eles suspeitavam que eram idolatres. Por isso ele até propôs primeiro lavar os pés, que os idolatres árabes, eles se ajoelhavam para a poeira do pé. Se o Abraão, que foi o primeiro o iniciador do judaísmo, já tinha aquela prática do mikve. Mas o mikve em relação a convertidos, nos encontramos com a famosa filha de Faraó. Nós sabemos que a Batia, que era o nome dela, filha do faraó, ela foi passear perto do mikve, nadar lá com suas demoiselles, e achou aquele Moisés com a criança, o futuro Moshe Rabbeinu. Então, de novo, os meus comentários dizem, o que ela estava fazendo lá perto do mikve? Perto da água, o que ela estava fazendo nas margens do rio Nilo. A filha do faraó era revoltada com os costumes idolatras do pai, que aliás se autodecretava Deus. E ela resolveu aderir à fé mosaica. E o que ela estava fazendo lá perto do Nilo era o mikve dela. Ela estava fazendo aquele mergulho que ia transformá-la numa pessoa nova. Isto é o que a filha do faraó estava fazendo. Naquele momento, ela fazendo um ato bom e positivo, Deus trouxe para ela a possibilidade de encontrar aquele futuro líder do judaísmo. Coisa interessante que o próprio nome dela, Batia, filha de Deus, em hebraico. Batia era o nome dela, ela adotou um nome no qual ela demonstra a fé dela no Deus dos hebreus. Utensílios. Qual é o motivo que a gente mergulha utensílios? É um motivo difícil a entender. Eu aqui quero, aliás, tentar fazer uma parêntese. Nós temos que entender que todas estas leis que são ligadas à pureza e impureza são leis ininteligíveis, são leis que, na verdade, transcendem o nosso intelecto. São leis divinas. E, por definição, o homem limitado e finito não sempre pode entender as leis divinas infinitas. O que nós estamos tentando fazer são algumas tentativas de explicações lógicas, mas não podemos esquecer que ninguém há a pretensão de saber o motivo absoluto destas leis, que são profundíssimas. Elas realmente são um exemplo que o judeu aceita a lei divina. Se a gente entendia todas as leis divinas, não seríamos mais homens. Existe um sábio alemão, Rav Shimshon Refael Hirsch, ele explica o seguinte, que o fato do homem poder fazer utensílios de metal demonstra a elevação do homem. Demonstra como o homem chegou a dominar o metal, ele é capaz de transformá-lo, de moldá-lo da maneira que ele quer e assim diante. Demonstrou a evolução da tecnologia, o homem vai avançando cada vez mais, demonstrando que ele é capaz de usar aquele metal e transformá-lo na forma que ele quer. Do outro lado, comer é um ato a priori animal. Porque o animal come e o homem come. O ato realmente banal e simples que fazem todos os animais. O judaísmo exige do judeu elevar a matéria. Elevar seus atos mundanos e semanais. Da mesma forma que o judeu é capaz de transformar sua mesa num altar, apenas comendo com pensamentos positivos, da maneira certa, agradecendo ao Criador, comendo as comidas que ele permite. Assim também, quando o judeu mergulha, eleva, porque a gente falou que o mergulho no mix é apenas uma elevação, quando ele purifica aqueles utensílios feitos por gentios, que vão estar em contato com a comida, ele está elevando realmente aquele ato de comer. E esta lei também é uma lei que se encontra na Torá, não é uma lei rabínica. A Torá nos narra o episódio no qual as filhas de Moab, um povo vizinho no deserto, chegaram a se prostituir. E houve vários judeus envolvidos com ela, até que levou uma guerra entre os dois povos, e finalmente os judeus ganharam a guerra contra Moab. Está escrito lá que eles levaram muitos espólios, muitos esposos. Despojos da guerra. Quando voltaram com esses despojos, Deus disse para Moshe o que fazer com os despojos para poder usá-los. E lá vieram as leis de purificação dos utensílios, que é o mixer, e também vieram as leis, eventualmente, de cacherização, em caso que já foi usado para uma coisa não cacher. Mas aquelas leis que envolvem o mergulho de um utensílio não tem nada a ver se foi usado ou não. Pode ser totalmente novo. Em Israel, por exemplo, onde os fabricantes são israelitas, estas leis são inexistentes. O Talmud pergunta: por que realmente o judaísmo, a Torá, Deus instituiu um sistema deste? Tudo bem, Deus queria que haja purificação, Deus acha que esta é a maneira certa. Por quê? O que, que nos encontramos nesta maneira? O que, que significa no casal estas duas semanas de abstinência? O Talmud diz uma coisa interessante. Para a mulher voltar como se fosse uma noiva cada mês. Uma coisa interessante. Na época de hoje, que a gente sabe que muitas vezes a vida do casal está um pouco afetada, a vida sexual, a vida física, a vida conjugal, sexual, todos os nomes que existem por aqui, muitas vezes ela está afetada por uma coisa que se chama excesso, o hábito. Hábito. A pessoa vai, quanto mais você come da mesma carne, com o tempo você um pouco perde o gosto. Há alguma coisa que se chama, com o tempo, l'ennui. Vamos falar em português? Tédio. De vez em quando, como a coisa fica demais habitual, é sempre a mesma coisa, há um pouco de tédio. Os nossos sábios já sabiam isso. O que que acontece? O casal está com problemas, e a gente sabe quando está tédio e não há interesse da parte do outro, isso pode provocar outros problemas gravíssimos, como crises, como relacionamento extramarital, etc. A gente sabe que isto pode afetar todo o lar, porque o judaísmo visualiza marido e mulher não somente como dois seres da mesma alma, duas metades que reencontraram, mas esta união entre eles é importante e vital para todos, toda esta célula familiar, para os filhos e assim diante. O que, que acontece? O casal moderno sente um problema. Não há mais o mesmo interesse, não há vontade, não há desejos, não vamos entrar em todos os detalhes. E vão num conselheiro matrimonial. Chegam lá, pagam $200 para a consulta, para ele recetar o quê? Para ele recetar, olha o senhor, durante duas semanas não toca na sua esposa. Olha, a Torá está oferecendo o mesmo serviço de graça. O mesmo serviço de graça estamos aprendendo sem gastar. Não é brincadeira, é simplesmente para lhe mostrar com o que, que hoje se descobre que de vez em quando um pouco de abstinência é uma coisa boa e sadia para o casal. Os nossos sábios, a Torá já sabia isso milênios antes. Uma coisa interessante. Aliás, em toda esta parte que estamos falando agora, o judaísmo tinha, na verdade, um conhecimento bem antes de muitos outros. Bem antes que a medicina soube que existe alguma coisa como um óvulo, e que existe a ovulação, e que aquele óvulo tem que ser fertilizado por uma gota de sêmen, o que se chama o esperma e assim diante, o judaísmo já falava isso no Talmud em detalhes, mínimos detalhes. Quando os gregos, se não me engano, Hipócrates até, escreve nos livros deles que ser menino ou menina depende de que ovário que vem o óvulo, se vem da direita ou da esquerda, coisa absurda. O judaísmo já descreve técnicas claras, que hoje se chama as manipulações modernas para poder querer meus alcalinos e acidez, etc. Tudo isto consta já nos nossos livros. As trompas de Falópio. Antes que Falópio mesmo existiu, já o judaísmo, o Talmud descreve claramente como são os órgãos genitais masculinos e femininos e nos animais, porque os sábios do Talmud tinham que ter um conhecimento de zoologia e assim diante. Em outras palavras, sem falar de operações, remoções, úteros, etc., a gente está vendo o seguinte: aquela filosofia que a Torá está dizendo que para o casal é bom voltar de vez em quando aquele amor antes antes do namoro, aquele amor platônico, aquele amor bonito, puro, espiritual, para demonstrar realmente que a mulher não é apenas um objeto, o amor não é apenas para se satisfazer, mas para poder gostar do outro, dar também. Isso é fantástico. Vocês ficariam surpresos de quantos casais hoje em dia, talvez muito menos religiosos que a plateia, gente que talvez anda de carro em Yom Kippur, talvez, resolveram adotar aquela disciplina judaica dos 5 e 7 dias. Não por religiosidade. Simplesmente eles viram que isto é um fato extraordinário para a vida deles. Isto melhora o relacionamento entre eles. Eles viram que aquelas leis não são antiquadas em nada, ao contrário. Há algum segredo, há algum ingrediente que aumenta o amor. Que faz que aquele honeymoon, aquela lua de mel pode ser estendida mais tarde. Eles começaram a ver que aquele casal que segue as leis de Taharat HaMishpacha, eles experienciam cada vez uma renovação, cada vez, isso é contínuo. Numa época como hoje, que a palavra intimidade não existe mais, como a gente sabe, quase tudo virou público. A Torá diz que as coisas boas e gostosas tem que deixar para casa. É outro sistema de vida. As pessoas perdem muitas vezes o gosto. E qualquer beijo e abraço ou enlace está permitido com qualquer um. Como que será o prazer no casal? O Rabino Friedman, que estava aqui, ele é um grande expert e falou bastante a respeito, não é o momento de voltar a conversar a respeito, mas o judaísmo está encarando que as coisas boas são reservadas para o casal. A intimidade é algo que pertence a eles. Os nossos sábios dizem que há 2 tipos de amor. Existe um amor natural. Existe um amor que não é tão natural. Isso é chamado na mística, existe amor como as águas, existe amor como fogo. Já comentamos isso uma vez. Amor como as águas é um amor que flui. Ele é contínuo. Como as águas vão de cima para baixo, fluindo sempre ininterruptas. Isto é amor de um pai para o filho, de um irmão para uma irmã. É natural, são da mesma carne. Provém do mesmo lar, do mesmo sangue. Mesmo que briga uma vez, mesmo que um está descontente com outro, isso não afeta aquele amor que é contínuo. Há um outro amor que não é tão natural. O amor entre marido e mulher. Eu estou sempre usando a palavra marido e mulher, porque o judaísmo acredita que o amor verdadeiro é físico, é reservado pós-casamento. O judaísmo acredita piamente que há uma época que é feita para se conhecer e conhecer o caráter do outro, e isso não é possível quando há um envolvimento físico, porque o amor físico cega muitas vezes e não permite enxergar a verdade. Após se conhecer de maneira perfeita, haver aquele amor platônico, como falamos, etc., a possibilidade do casar para unir, como a Torá diz, é que a mulher e o homem deixarão seus pais para se unir e formar uma carne. Mas o que acontece é o seguinte. O amor entre marido e mulher é como o fogo. Eles vêm de 2 lares diferentes. Não vêm da mesma família. Não vêm do mesmo sangue. Têm personalidades diferentes. E, aliás, são essas diferenças que vão mais tarde permitir que um complemente o outro. O judaísmo não acredita em identificação no casamento, mas em complementação. Mas há uma diferença entre eles. Tem um gap. Tem um abismo, tem uma ponte que tem que cada vez passar Só que acontece? Aquele amor vai aumentando como labaredas de fogo, como as chamas vão aumentando, ele pula a ponte, eles se unem. Mas depois diminui um pouco. E depois a intensidade volta a aumentar de novo. Como a chama, você já viu uma chama de fogo? Ela nunca está tranquila, ela vai diminuindo, aumentando, ela está balançando. Aquela chaminha está se balançando. Isso que acontece entre marido e mulher. Entre marido e mulher, nós sabemos, há épocas altos e baixos. A intensidade aumenta, diminui um pouco. E de vez em quando, até desentendimentos podem acontecer. Já que é assim na vida em comum, o judaísmo preconiza para aquele casal também que a vida física acompanhe aquele ritmo. Há momentos que a união é total e há momentos que volta a uma separação física. 12 dias assim, 18 assim, o que seja, não importa aqui os números. Há um momento que se pula a ponte e que se une, que se junta. Há um momento de respeito recíproco. Há um momento daquela conversa de eu e você. De troca de ideias. Só o judaísmo, Deus instaurou um sistema que permite que a vida física do casal acompanhe, na verdade, os elementos da alma. Exatamente como as labaredas, por isso é chamado amor pelo fogo. Nós sabemos que a menstruação surgiu depois do pecado de Adão e Eva. Assim nos dizem os nossos sábios no Talmud. Após que se causou ao homem se tornar um mortal, teve como consequência, uma das consequências, muitas outras, por exemplo, ter uma gravidez prolongada, um parto com dores, assim em diante, como a Bíblia nos narra. E houve a expulsão de Adão e Eva do Gan Eden. Os dois tiveram que sair do jardim de Éden, do paraíso que estava na terra na época. É interessante a gente ver que a mulher menstruada na época do templo, devido àquela impureza espiritual, não podia entrar dentro do templo. Dentro do Bet HaMikdash ela não podia ter acesso. Isto não tem nada a ver absolutamente com entrar na sinagoga, que não faz diferença nenhuma. Estou explicando o que havia na época do templo. Uma mulher menstruante não podia entrar dentro do Bet HaMikdash. Mikdash vem da palavra Kedusha, santidade, o lugar mais sagrado. Aquele Gan Eden, aquele jardim de Eden, onde que a mulher teve que sair após o pecado. Assim também dentro daquele templo, onde Deus está pairando aqui na terra sagrada, a mulher não podia entrar. Não só a mulher, como qualquer homem que era impuro. Qualquer impureza invalidava a entrada no templo. É interessante também que o casamento também é chamado de santidade. Kiddushin. Nós acreditamos que o casamento é algo extremamente santificado. Vem da palavra Kadosh. Casamento em hebraico é Kiddushin, como Kiddush Shabbat. Também, da mesma forma que não pode entrar no jardim de Eden, e no templo não pode haver contato físico naquele momento. Em outras palavras, a gente vê realmente que a vida, a união física, tem que ser acompanhada de santidade. E não é para nada que Deus pediu a Abrão, pai da nação, antes que ele gerasse o segundo patriarca Yitzhak, que ele teve que fazer um convênio, um pacto com Deus, exatamente no órgão genital masculino, que é o Brit Milá que os judeus fazem até agora. Abraão não podia gerar aquele Yitzhak enquanto que não santificou seu corpo. Enquanto que não elevou-o. Isto volta a cada momento. É interessante que no hebraico, o contrário de casamento, o que é no judaísmo? É prostituição. E a prostituta em hebraico é chamada, dentro da Torá, há outros nomes, eu sei, mas ela é chamada de Kedeshá. Também vem da palavra Kadosh, mas ao contrário. Aquela que profanou sua santidade. Em outras partes, tudo está ligado. Da mesma forma, e aqui vem a explicação da impureza, talvez. Da mesma forma que quando uma pessoa vem a falecer deste mundo, nós sabemos que há o desenlace da alma, a alma sai e há a impureza do morto. Isto hoje afeta apenas os Kohanim. Os sacerdotes não podem ir no cemitério, por exemplo. Nós todos já estamos em contato com mortos. Mas na época do templo era mais rigoroso. Só que acontece? O fato da alma se retirar, o fato da vida ir embora, traz consigo impureza. A mesma coisa na mulher menstruante. Aqui havia uma vida em potencial. O que é a menstruação? A menstruação é uma possibilidade de vida que não foi fecundada. E por isso as paredes do útero deixam, na verdade, aquele sangue preparado para uma eventual gravidez. Aqui, de novo, temos, na verdade, uma vida, uma potencialidade de vida que não foi usada, traz consigo impureza. Tudo tem uma lógica, não é tão simples. Interessante, já estamos explicando um pouco o princípio das águas purificadoras. Vamos lembrar quando pela primeira vez aparece a palavra mikve na Torá. Eu disse para vocês que Deus separou as águas superiores das inferiores. Fez os oceanos e as nuvens. No terceiro dia, Deus juntou as águas inferiores e surgiram os continentes. Os continentes e as águas juntadas são chamadas em hebraico mikve maim, mikve yamim. Dentro do Gênesis, esta junção da água daqui embaixo é mikve. E naquele terceiro dia, a terça-feira, foi a primeira vez que aparecem criaturas. Foram criadas as primeiras árvores e frutas. A gente pode talvez extrapolar dizendo o seguinte: existe a terra e existem as águas. Com isso Deus criou o mundo e com isso Deus criou o homem. O homem é feito de barro, que é uma mistura da água e terra. Terra representa a estabilidade, as coisas sólidas e duras. Água representa as coisas em movimento, o líquido. O líquido nunca está tranquilo. A gente sabe uma das características dos líquidos, que eles se espalham quanto mais. Líquido e águas representa a transformação, a evolução, uma coisa dinâmica. Terra representa as coisas sólidas, as coisas permanentes, as coisas estáticas. Isto que o judaísmo nos ensina. O judaísmo nos ensina que o homem tem que procurar a se melhorar. Isto é um movimento, isto é uma evolução. As águas, o homem que é feito de barro, se mergulhando dentro das águas, que as águas representam o dinamismo, avançar, a se chuvar, o retorno, a volta, a melhorada. Isto é o mikve. O mikve melhora a pessoa, uma pessoa nova que nasce. E por isso, que existem pessoas, apesar de não ter obrigação nenhuma para os homens de ir no mikve apenas um dia por ano, que é a véspera de Kippur, existe gente piedosos que eles costumam ir no mikve cada véspera de Shabbat, por exemplo. Quando eles vão entrar num estágio mais elevado, entra o Shabbat, é um dia melhor. Tem outros que vão no mikve todo dia de manhã. Existem mil outras explicações e nós não podemos se estender demais sobre o assunto, mas é bom de saber que há muita gente, em muitos livros escritos por médicos que não são judeus. Quero frisar isto porque é importante, que dizem que as leis da pureza familiar, aquelas leis da abstinência, aquelas leis do mikve, vamos chamá-las, influem muito também nas estatísticas que demonstram que o câncer do colo uterino está muito menos frequente entre mulheres judaicas que entre mulheres gentis. Estou me referindo a várias obras, não vou citá-las agora, mas se alguém está interessado, são obras escritas em 53, em 60 e mais tarde, por grandes médicos na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros lugares, por incrível que pareça, durante muitos anos se pensou, a relação no início era de 20 para 1. 20 para 1. Só durante muitos anos, os médicos acreditavam que isto é devido ao fato dos homens, dos maridos judaicos serem circuncidados. Que a gente sabe que existe no prepúcio aquela substância, o smagma, que pode eventualmente causar certas substâncias cancerígenas e assim diante. Os homens circuncidados, e pensou que isto era a causa. Até que faz 30 ou 40 anos, um pouco, mas talvez 20 ou 30 anos, se fez uma grande estatística no mundo muçulmano, que os maridos também são circuncidados, e chegaram a uma conclusão estranha, que lá os índices são iguais que no mundo cristão. Só viram que não tem nada a ver com a circuncisão. Absolutamente nada a ver. Aqueles são circuncidados, aqueles são circuncidados. Portanto, a ocorrência de câncer do colo do útero estava bem maior que entre os judeus. E a estatística dizia que não havia diferença entre judeus orientais e ocidentais. Em outras palavras, não podia ser alguma coisa genética ou climática ou racial, como alguns pensavam. Porque eram judeus de lugares bem distantes, diferentes. Até que várias pesquisas científicas, estou frisando, demonstraram que isto está devido ao fato do respeito de cumprir as leis de pureza familiar, de não ter relações naquele período proibido, que realmente a medicina comprova que há uma sensibilidade maior para substâncias cancerígenas nestes momentos, nestes dias, e assim diante. Isso está comprovado cientificamente. Obviamente não há motivo de pensar que as leis divinas são por causa de higiene ou por causa de cura, etc. Mas são fatos que a gente tem que levar em conta, que são importantes. Hoje, infelizmente, as estatísticas caíram, a ocorrência é de 5 para 1. Então, a gente vê que realmente a coisa caiu. Nós sabemos que antigamente, apesar das dificuldades, apesar dos mikves serem bem mais duros, e uma mulher, para se mergulhar no mikve, precisava de muito mais coragem. Hoje, como a gente disse antes, são quase salões de beleza, com piscinas aquecidas, etc. Nossas avós e bisavós, que seja na Rússia ou que seja em outro lugar, muitas vezes tinham que quebrar o gelo e se mergulhar no inverno. Ou outros tinham que enfrentar sujeira e águas paradas muito tempo, ou viajar em lugares longínquos. E apesar disso, a gente sabe que antigamente estas leis eram muito mais observadas, muito mais. Hoje, a observância está crescendo por aqueles que se interessam e estudaram o assunto a fundo. Obviamente isso não está sendo publicado, porque estas leis é mais algo entre o casal, é algo íntimo. Não é como quando vocês vão todos no restaurante e tem uma pessoa que encomenda um tomate com pepinos e uma água, todo mundo sabe, este é cachero. Ele fala, oh, eu sou cachero, não posso comer. Todo mundo sabe, aquele é cachero, os outros não cachero. Mulheres que frequentam mensalmente o mikve é assunto absolutamente segredo deles e do marido, não se faz nenhuma publicação a respeito, ninguém divulga isso e por isso não há tanta divulgação a respeito. Mas a coisa está aumentando pouco a pouco. Também é importante lembrar que aquelas mulheres que usam o mikve, elas estão se ligando com toda a história judaica. Hoje que nos reencontramos a fortaleza amassada, é quando aquele famoso arqueólogo e mais tarde ministro Yigal Yadin chamou dois rabinos para subir na fortaleza nos primeiros dias para medir aquele mikve que encontraram lá. E os dois falaram que são exatamente aquelas medidas que nós estamos usando hoje. Eu não sei se vocês entendem o significado disso. Passaram 1900 anos e o povo judeu usa ainda aquele mesmo mikve. Encontraram mikves na Espanha, no Portugal, em Worms, em Colônia, na Alemanha, em vários lugares, todos iguais. Aquela mulher que se mergulha dentro do mikve, ela se liga com a avó, com a bisavó, com todas aquelas mães judias de Massada e de Colônia, da Espanha, de Bilbao, onde encontraram um velho mikve, até onde que seja, ela se liga com todas aquelas mulheres que acreditavam que as impurezas do mundo podem ser dissolvidas. Em outras palavras, o ato, na verdade, do mikve não é algo simples, é algo profundo, não é para nada que o Zohar diz que isto é ligado intimamente à paz no casal, à harmonia, a ter bênçãos para os filhos e para os netos. Isto é ligado com bênçãos imensas. Não é para nada que a gente mencionou no início que pode vender uma sinagoga junto com os rolos da Torá inteira, todo o nosso judaísmo, para construir um banho ritual. Porque a família judaica, o que adianta ter a Torá se não tem a família? Aquela célula familiar, aquela paz e harmonia, aquela compreensão entre os pais e os filhos é essencial para nós. Usar um mikve, na verdade, significa dar um livre-arbítrio para as futuras gerações. Deixa eles escolher depois se afastar. Mas vamos dar para eles todas as possibilidades. Não é algo simples. É algo profundo. Aquelas águas misteriosas são aquelas que aqueles que permearam o povo judeu com aquela santidade peculiar que ele tem. São aquelas que permitiram que a fortaleza da família judaica não ficou atingida pelos males que existem na região. Muito obrigado.
Esperamos que a palestra tenha agradado e sugerimos que escute as fitas desta mesma série, B01, Felicidade no Casamento, e B03, Demografia e Fé.